Podcast Unesp.
A primeira reunião de chanceleres do BRICS sob a coordenação brasileira, que ocorreu no Rio de Janeiro nos dias 28 e 29 de abril, encerrou sem declaração final por uma disputa regional entre africanos sobre a reforma das Nações Unidas. O encontro congregou os ministros das relações exteriores dos países membros do grupo. A primeira reunião de Sherpas aconteceu ao fim de fevereiro, em Brasília, no Palácio Itamaraty, e consolidou o apoio unânime dos países às prioridades brasileiras. A nova configuração do grupo é formada por 11 países: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Embora o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha engatado em negociações intensas, não houve um acordo final, assim como na reunião dos chanceleres do G20 no Rio, em fevereiro do ano passado. Um dos pontos abordados na reunião foi a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, assunto que causou a disputa que impediu o consenso na declaração. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a União Africana tem uma posição muito declarada, conhecida como Consenso de Zuluíne, um grupo de 54 países que, em bloco, reagem às propostas de reforma do Conselho de Segurança e de todos os métodos de trabalho de todas as estruturas das Nações Unidas. Posição essa que o Brasil e vários outros países reconhecem, adotam e aprovam. Para driblar a falta de consenso, a presidência rotativa do BRICS, ocupada pelo Brasil, emitiu uma declaração. O texto, lido por Vieira em coletiva, aborda uma reforma abrangente das Nações Unidas, incluindo seu Conselho de Segurança, com vistas a torná-lo mais democrático, representativo, eficaz e eficiente. Egito e Etiópia exigem mudanças no órgão além da expansão, incluindo o fim dos mecanismos de veto dos membros permanentes do Conselho da ONU. Entre eles estão Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China e França. Segundo Vieira, a decisão por uma declaração da presidência ocorreu para deixar um caminho aberto para negociar com muito cuidado e precisão uma declaração que acontecerá no mês de julho, na ocasião da reunião dos chefes de Estado. Acrescentando ainda que o governo brasileiro está preparando o caminho e aplainando qualquer eventual divergência que haja em algumas das áreas. Em relação aos Estados Unidos, a declaração do Itamaraty não citou os norte-americanos, embora critique o protecionismo comercial e o unilateralismo. No início do mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um tarifaço a diversos países, abrangendo seus principais parceiros, como Canadá, México e o próprio Brasil. Já sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, com a presença da delegação russa, o texto foi tímido em abordar alguns aspectos. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente especialista em Relações Internacionais do Departamento de Ciências e Políticas Econômicas do campus da Unesp em Marília, faz um panorama dos resultados do encontro.
A última reunião de chanceleres do BRICS no Rio de Janeiro, que terminou nesta última terça-feira, no dia 29 de abril de 2025, não teve uma declaração final, devido a uma disputa regional entre africanos sobre a reforma das Nações Unidas. Então, podemos dizer que o saldo da reunião é negativo, né? Quando não há uma declaração final, um consenso final sobre os assuntos, significa que a reunião não avançou a contento como deveria ocorrer. Então, o saldo é negativo e, certamente, né, vai gerar um inconveniente para a reunião, né, para o encontro oficial dos presidentes em julho. Né? Isso vai gerar um encontro sem uma agenda bem definida, sem temas bem estabelecidos, o que dificultará ainda mais o avanço das negociações em torno dos BRICS pelos 11 países, né, que formam esse grupo. Para tentar reverter essa situação negativa que ocorreu nesse último encontro do BRICS, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ele fez uma declaração, né, de chanceler, né, fez um pronunciamento, dizendo claramente, né, que o BRICS tem que ter uma atuação diplomática mais firme, sobretudo para a busca de solução de guerras e conflitos regionais. Né? Quando ele fala solução de guerras e conflitos regionais, obviamente ele está falando da guerra na Ucrânia, né, com a Rússia, na guerra com a Palestina, né, entre Israel e Faixa de Gaza, e por aí vai, e outras guerras regionais de menor proporção que a gente acaba não acompanhando, porque não é importante do ponto de vista brasileiro. Outra coisa que o Vieira destacou, sem nominar a Rússia, né, que mandou uma delegação, né, ele diz que o conflito na Ucrânia ele continua causando um impacto pesado humanitário, né, e se faz necessária uma solução diplomática para esse assunto, né, conforme a Carta das Nações Unidas. E toda vez que há pronunciamentos desse tipo, pronunciamentos que pegam a questão mais de princípio, de propósito da Carta das Nações Unidas, significa que os avanços naquilo que interessa efetivamente ao bloco, né, dos 11 países em desenvolvimento, ele não foi alcançado.
Fernandes fala sobre a nova configuração do BRICS.
A nova configuração do BRICS, né, com a adesão de novos países, principalmente países do Oriente Médio e da África, é bastante significativa, principalmente para o Brasil, porque os países do Oriente Médio são países com poder aquisitivo alto e podem vir a financiar projetos brasileiros, sobretudo projetos em torno do plano de transição energética e ecológica, né, que o ministro Haddad vem colocando com bastante ênfase internacionalmente também do ponto de vista doméstico. Então essa configuração é importante, sobretudo pelo quesito financiamento, também é importante para aumentar a legitimidade do grupo no mundo, mas também traz desafios. Um deles, por exemplo, foi a paralisação das negociações agora, derivado do fato de que os países africanos, né, propõem a reforma geral das Nações Unidas e de outras instituições, e por causa disso, né, acabou vetando aí vários avanços, né, nas discussões coletivas do BRICS. Em miúdos, os países africanos do Oriente Médio são muito bem-vindos no BRICS por uma série de questões. Os países africanos são consumidores de produtos brasileiros e os países árabes são financiadores de projeto no Brasil. Entretanto, quanto mais se amplia, mais interesses em jogo, e esses interesses em jogo eles acabam impedindo avanços mais rápidos dentro do bloco, né? Principalmente em questões, né, importantes como a governança global, a reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas e por aí vai.
O professor da Unesp destaca a participação da Arábia Saudita e do Irã.
A Arábia Saudita tende a ser um parceiro bastante importante para o Brasil, sobretudo no quesito investimento externo direto em projetos brasileiros. Então, a Arábia Saudita hoje é um país bem organizado, é um país superavitário, é um país rico, é um país que possui tecnologia e é um país muito interessado na revolução tecnológica na área da sustentabilidade, da proteção ambiental, algo que o Brasil tem muito a oferecer. Então, é um relacionamento no âmbito do BRICS que trará benefícios significativos para o Brasil. No caso do Irã, trazer o Irã para a discussão multilateral entre parceiros dentro do BRICS também é bastante importante para arrefecer a dinâmica belicosa do Irã no Oriente Médio e também em relação às questões multilaterais do mundo, né? O Irã é um país que, entre aspas, precisa ser enquadrado, né, dentro de uma arquitetura multilateral de negociação como o BRICS, né, para que ele deixe de ser uma ameaça regional e também uma ameaça ao mundo ocidental de uma maneira geral.
Com base na atual configuração, Fernandes aponta que tipos de temas podem emergir do bloco.
A configuração atual do BRICS vai gerar vários temas, né? Vai fazer emergir vários temas importantes. O primeiro deles é a governança global. Quando se fala de governança global, se fala de reforma nas Nações Unidas, mas não só no Conselho de Segurança, como muita gente crê, mas uma reforma mais generalizada em vários projetos. E, de certa forma, isso converge com a questão Trump dos Estados Unidos. Entretanto, o Trump quer uma reforma para tirar os Estados Unidos dessa governança global, né, e fazer a América primeiro, o MAGA, enquanto os outros países querem uma reforma na governança para ampliar o poder de outros, né, países vis-à-vis o poder norte-americano na instituição. Então, esse é um tema central. Outra questão importante que emerge aí é a questão da solução pacífica dos conflitos, né? Por fim, as guerras que estão em andamento no mundo, sobretudo nesse momento a guerra da Ucrânia e a guerra na faixa de Gaza. Mas há conflitos regionais ocorrendo também na África com toda a força que também precisam serem resolvidos em curto prazo. Outras questões importantes que surgem Aí, nesse momento histórico fundamental, é a articulação política diplomática e de cooperação do Sul global, né? Como os países em desenvolvimento vão responder em conjunto à dinâmica conflituosa do comércio internacional implementada pelo governo Trump nesse início, a partir dos Estados Unidos. Então, como a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, a África do Sul, que são os países originais do BRICS, como eles vão liderar uma organização interna ao grupo para responder a essa questão belicosa e comércio internacional dos Estados Unidos. Uma das coisas que já apareceram é a China declarando, por exemplo, oficialmente, que vai aumentar as compras de grão, sobretudo de soja brasileira, e dispensar, né, as compras dos Estados Unidos, né? Então, o grupo é importante, o grupo tá, é bastante importante porque os seus 11 países representam 39% da economia, né, e 48,5% da população do planeta, né? Então, eles têm o que dizer ao mundo, né? O Brasil, por exemplo, exporta 36% dos seus produtos para os países do BRICS, enquanto nós compramos 34%, né, importamos 34% desses mesmos países. Então, não é uma parceria de se jogar fora, né? Então, como disse aqui anteriormente, a questão energética, né, que o Brasil é bastante importante nisso, né? E o grupo nessa área também é bastante forte, né? Do ponto de vista energético, o grupo responde por 43,6% da produção mundial de petróleo, que é muito grande, 36% de gás natural, né? O grupo tem 72% das reservas mundiais de minerais classificados como terras raras, né? Elementos químicos fundamentais para aplicação tecnológica, em eletrônicos, em energia renovável. Então, é um grupo bastante relevante, né? E daí pode sair configurações de temas bastante caros para esse início do século XXIX no sistema internacional.
O especialista acredita que as críticas de Donald Trump não devem afetar a dinâmica interna do BRICS.
As críticas do Trump sobre o BRICS não têm grande influência, né, na dinâmica do grupo. Pode afetar uma declaração ali, por exemplo, no caso do Brasil, que não quis avançar declarações em relação aos Estados Unidos nominalmente, mas fez apenas generalizações sobre o comportamento do Trump em questão do comércio internacional. O Brasil também não quis avançar na sua declaração de chanceler sobre a questão da Ucrânia, nomeando a Rússia claramente, mas isso faz parte do jogo, né? Então, o Trump, nesse momento, para o BRICS, na verdade, não afeta tanto a dinâmica interna do grupo, né? O que tende a afetar são os relacionamentos, né, dos países do grupo entre si, né, e devido aos dados que acabamos de apresentar aí sobre a potencialidade e a emergência de temas dentro do grupo, isso é bastante importante, né, possibilitando novas convergências, novos interesses, novos projetos dentro do próprio grupo que antes eram até feitos com os Estados Unidos. Então, isso tem um impacto, né? Aquilo que o Trump faz gera esse tipo de impacto. O movimento dentro do grupo BRICS é para que solucione os problemas colocados pelos Estados Unidos pela via de comércio internacional. Sobre a Argentina sair do BRICS vai ser ruim só para ela mesma. Como eu disse aqui, né, o BRICS representa 39% da economia mundial, né? O Brasil, por exemplo, mais de 35% do seu comércio é feito com esses países. Então, é um grupo importante, para diversificação de exportação. E virar as costas para um grupo desse tipo, com esse patamar, com essa heterogeneidade de atores, de consumidores, é bastante complicado do ponto de vista da Argentina, até porque historicamente os Estados Unidos nunca supriram as necessidades argentinas no comércio internacional e nas grandes questões globais.
Marina Lhata para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.